Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 para escutar o programa Eclésia bem cedo. A peregrinação internacional aniversária de agosto ao Santuário de Fátima é a cada ano marcada pela alegria do regresso à terra natal que os migrantes trazem consigo. País de imigração e de acolhimento, Portugal é hoje a pátria de tantos que escolhem o nosso território para trabalhar, procurar melhorar a sua vida e, se possível, trazer também a sua família. É assim com a comunidade cabo-verdiana que, na peregrinação ao Santuário de Fátima, que hoje tem início, vai estar no centro, acompanhados pelo Bispo de Santiago, o cardeal Arlindo Gomes Furtado. O programa da Igreja Católica toma hoje o pulso desta comunidade participativa que encontra sempre motivos para fazer a festa e que sabe acolher como ninguém. O testemunho de família e devoção encontramos junto do pároco de uma comunidade na periferia de Lisboa que reconheceu o quanto tinha para aprender junto dos cabo-verdianos. Vamos também conversar com Dom Hildo Fortes, Bispo do Mindelo, que nos vai ajudar a conhecer a realidade de hoje deste povo cabo-verdiano. Desperto então com a Eclésia ao ritmo quente desta comunidade africana. É Lura que canta Narina. O programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, quando sintoniza a Antena 1 por esta hora, hoje procuramos a realidade da comunidade cabo-verdiana em Portugal. A Igreja Católica assinala a Semana de Migrações e neste domingo tem início no Santuário de Fátima a peregrinação internacional aniversária de agosto, a que se une à peregrinação nacional do migrante e do refugiado. Cada forasteiro é ocasião de encontro. Assim propõe o lema desta peregrinação neste mês, presidida pelo cardeal Arlindo Gomes Furtado, ele que é bispo de Santiago, em Cabo Verde. Uma oportunidade, então, para irmos ao encontro desta comunidade radicada há largos anos em Portugal. Encontramos na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Outurela, Carnaxide, no Patriarcado de Lisboa, uma comunidade viva e muito participativa. A Eclésia esteve à conversa com o seu pároco, o sacerdote dioniano José Manuel Vicente, ali recebido há 15 anos.
A comunidade me recebeu bem, eu é que me custou um pouco a adaptar a eles. Eles têm uma maneira de ser, uma maneira de estar, uma maneira de celebrar, à qual eu não estava habituado.
Porque vinha também de um contexto muito específico, não é? Estava em Roma a estudar, e veio então para presidir a esta comunidade que estava a nascer.
Sim, sim. Depois foi interessante, foi que as pessoas ficaram todas contentes ao terem a possibilidade de ter um pastor só para eles, e ao mesmo tempo, como a comunidade cabo-verdiana é muito acolhedora e ao mesmo tempo gosta de criar um ambiente onde toda a gente se sinta bem, apadrinharam-me logo, não é?
Qual foi o segredo para se ir entrando nesta comunidade?
O segredo é confiar e ao mesmo tempo tentar não modificar logo os atos, as atitudes, mas dentro daquilo que é a sua cultura, dentro daquilo que é a sua maneira de ser, de estar, de viver a vida, nós é que nos temos de adaptar a eles.
Esta comunidade, como dissemos, é uma comunidade marcadamente cabo-verdiana, não só, mas marcadamente cabo-verdiana, e nasce, de alguma forma, num bairro, onde, inclusivamente, os primeiros sacerdotes que contactavam com este bairro estiveram a prestar serviço de alfabetização também.
Sim, sim, sim.
Como caracterizar esta comunidade cabo-verdiana na sua paróquia? Uma comunidade de diferentes gerações, pessoas mais velhas que foram chegando e que depois vão recebendo também a sua família, que opta por vir para Portugal também. Como é que se vai processando esta inculturação, ao mesmo tempo sem se perder as tradições da terra natal?
A comunidade cabo-verdiana, como disse muito bem, tem várias gerações. Há famílias onde vivem 3, 4 gerações na mesma casa. Eles têm muito este sentido de família. Eles valorizam-no muito e não se separam facilmente. Agora temos aqueles mais avançados na idade, que são aqueles que trabalham assim naqueles campos, naquelas encostas, plantando o seu feijão, plantando as suas alfaces, plantando as suas batatas. Depois temos outra falange, outra realidade, que são os mais jovens, não é? Que se vão tentando também adaptar e integrar-se na nossa comunidade.
Muitos que já nasceram cá.
Muitos já nasceram cá, sim. E muitos deles, a grande parte deles, têm a dupla nacionalidade. São cabo-verdianos e portugueses. E vão se integrando, alguns com mais dificuldades do que outras. Eu penso que talvez uma das maiores dificuldades que vejo na integração, principalmente da juventude, é às vezes fazerem uma espécie de... que eles têm o direito de o fazer, não é? E sentem que isso também os identifica como comunidade, como povo, de falar o crioulo. E eu noto que, por exemplo, na catequese, nos encontros de jovens, aqueles que falam o português, aqueles que se integram mais tentando se ingrar na escola, são aqueles que têm mais sucesso, são aqueles que realmente vão mais à frente. Quando se fecham, quando se isolam, quando ficam um pouco fechados no seu mundo, têm muito mais dificuldade. Embora estejam totalmente integrados, o Conselho de Oeiras, nesse aspecto, criou condições, por aquilo que me dizem também já desde o princípio, para ser uma casa para eles, e uma casa onde eles se sentem iguais a todos e onde eles se sentem acarinhados e onde têm os seus direitos, têm também quem os admira na sua cultura e têm também quem lhes possibilita que celebrem, que façam as suas festas, não é? E falava-me há pedacinho daquilo que é a religiosidade, daquilo que é a celebração. O povo cabo-verdiano é alguém que gosta muito de festas. Está sempre em festa, está sempre a dançar, está sempre a tocar. Eles parece que têm o ritmo no corpo, eles não sabem estar quietos. A musicalidade faz parte do seu dia-a-dia. E fazem festas onde, além da celebração religiosa, que é o ponto culminante, não é? fazem outra coisa que nós talvez aqui temos de aprender com eles, é esta partilha, esta vontade de fazerem aquilo que eles chamam o almoço comunitário, onde toda a gente, venha ela de onde vier, seja quem for, seja conhecido ou desconhecido, toda a gente tem lugar à mesa. Eles gostam de acolher e gostam que toda a gente prova a sua cachupa, toda a gente prova a sua cabra, a sua carne de cabra, toda a gente prova o seu arroz à valenciana, toda a gente se sente acolhida, toda a gente se sente em família. E depois tem a parte cultural também, com as suas músicas, os seus ritmos, as suas danças, que são muito características e que os levam também a serem um testemunho para nós nesta maneira alegre de viver a vida.
Não é? A igreja também se faz assim.
Também se faz assim, também se faz. Passa por aí também esta vontade que temos de fazer festa, de celebrar. É uma das coisas que nós ocidentais, nós europeus, perdemos, talvez, não sei, que perdemos é que a celebração, a nossa vida cristã da comunidade, que seja com festa, seja alegre, seja festiva. Não estejamos a olhar para o relógio, presos ao tempo, que isto nunca mais acaba. Eles não. Aquilo tem a hora de começar, mas a hora de acabar é quando acabar. Se o canto tiver 20 estrofes, é as 20 estrofes que se cantam. Eles gostam. A Turela é algo que se vive. E vivendo é só estando. E para estando é preciso ir visitá-la, não é? E só quem vive, quem celebra, quem se integra, quem está junto deles é que fica um pouco dentro de todo este ritmo, de toda esta envolvência, nesta religiosidade que às vezes não é igual à nossa, não é? O modo de cultar, de celebrar é um pouco diferente.
Os não tem de ser igual.
Não tem de ser igual. Temos de os aceitar e aprender com eles, não é?
É uma comunidade de braços abertos.
Sim, sem dúvida.
Sempre pronta a deixar um lugar vazio para que possa ser preenchido por quem vem.
Sim. Nesse aspecto, a Turela é um exemplo, não é? Uma comunidade acolhedora. Gosta de acolher, gosta de receber. E importa-se com quem chega, importa-se.
Falávamos há pouco das diferentes gerações que compõem as comunidades cabo-verdianas. Concretamente, as primeiras gerações que vieram não tiveram e não têm ainda uma vida fácil.
É isso mesmo. Muita gente mesmo, já gente com uma certa idade, trabalham. O cabo-verdiano necessita de trabalhar e vão. E sobretudo vão para as grandes superfícies, não é? De madrugada, uma mamã cabo-verdiana às vezes sai às 3, 4 da manhã para as grandes superfícies, depois por volta das 6, 7 horas da manhã chega à casa, prepara o pequeno almoço, arranja os filhos para ir para a escola, deixa já o almoço adiantado, vai trabalhar novamente para outra firma, para outra grande superfície, ou então para fazendo aquele trabalho de dona doméstica em muitas casas assim de familiares, e vai e fica. Os filhos depois vão à casa, comem aquilo que a mãe já preparou, e a mãe chega à casa por volta 5, 6 horas e às vezes mais tarde. Não é? É um povo que tem um ritmo, sobretudo as senhoras têm um ritmo de vida bastante, bastante ocupado. E o que elas fazem. E então, para nós, depois entrando dentro da comunidade religiosa, eu vejo, por exemplo, quem faz parte do grupo coral, quem faz parte, assim, de atividades, alguns momentos na igreja, depois de tudo isto, não é? O cabo-verdiano ainda tem alegria e a coisa de se juntarem, nem que seja às 10 horas da noite, 11 horas da noite, para prepararem os cânticos, para prepararem isto, prepararem aquilo. E eu pergunto-lhes depois, até que horas foram para a cama? Era 1 da manhã. E até mesmo vocês depois já às 5 horas. Ah, sabe, a gente faz.
Junta-nos esta proximidade à peregrinação internacional aniversária ao Santuário de Fátima, esta peregrinação de agosto, onde os migrantes ganham um peso e uma relevância especial. Este ano, com a comunidade cabo-verdiana em destaque. Perguntava-lhe, Padre Manuel Vicente, como é que é a religiosidade mariana da comunidade cabo-verdiana? Eu tenho ideia de que o dia da dedicação da Igreja da Turela Cabo-Nascido quiseram fazê-la precisamente no mês de maio, no mês dedicado a Maria. Portanto, presumo que esta ligação mariana seja forte, mas gostava de o ouvir em relação a isso.
Eles têm uma devoção muito grande a Nossa Senhora, muito, muito grande. Embora Santa Catarina, Santiago, outros santos também sejam celebrados por eles, Nossa Senhora é Nossa Senhora. E eles inseriram-se numa comunidade também que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Por conseguinte, eles vivem esta dedicação a Nossa Senhora e esta devoção vivem-no com muito afinco, não é? E eles vão várias vezes a Fátima. E organizam também vários paroquianos, organizam as peregrinações a pé a Fátima para o 13 de maio. Isto mostra que eles têm para com Maria uma devoção muito grande. E depois também o ambiente na paróquia também ajuda a isto, porque é uma paróquia mariana, dedicada à Nossa Senhora, e por conseguinte tudo ajuda.
O padre José Manuel Vicente, ele que é pároco em Outurela, Carnaxide, local onde a comunidade cabo-verdiana é uma força viva e participativa da dinâmica religiosa. O programa da Igreja Católica parte hoje da peregrinação nacional do migrante e do refugiado que ao Santuário de Fátima acorre neste domingo para participar num acontecimento que enche o espaço mariano de alegria. Este ano é a comunidade cabo-verdiana no centro das celebrações conduzidas pelo Cardeal de Santiago, Arlindo Gomes Furtado. Continuam então connosco nesta manhã, ao ritmo quente, agora com a música Ilha de Santiago e a cantora Mayra Andrade.
Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na Ilha de Santiago, tem um manumento e tem cacá, minha nasce a gome de Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barra. Na Ilha de Santiago, tem um manumento e tem cacá, minha nasce a gome de Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barra. Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na Ilha de Santiago, tem caetaninho, tem cordeiro,
cantora cabo-verdiana Mayra Andrade, aqui com a música Ilha de Santiago, que pode escutar neste início do seu dia de domingo. Está na companhia do programa Eclésia, que hoje se centra na comunidade cabo-verdiana. Uma igreja jovem, alegre, que se divide em várias ilhas. A geografia é um desafio para o sentido comunitário de um povo, assim como o número crescente de agnósticos. Também o Islão ganha espaço numa sociedade aberta à integração religiosa, como acontece em Cabo Verde. Desafios que o bispo do Mindelo, Dom Hildo Fortes, identifica ao jornalista Henrique Matos numa conversa marcada pela irmandade dos dois países, Portugal e Cabo Verde.
O que marca a vida da nossa Igreja é, graças a Deus, a simplicidade, a jovialidade. Nós somos um país com um índice de juventude elevadíssimo, que é uma riqueza enorme. ter jovens, ter famílias, ter crianças, o que implica ter escolas, ter dinâmicas. Ao mesmo tempo é um problema porque a maior parte desta juventude não tem ocupação. Quer dizer, os quadros estão preenchidos praticamente. Nós temos universidades muitas cheias de jovens e não se sabe qual é o futuro desta gente. A situação de Cabo Verde é permanente, é um país que não chove e este ano está a fazer agora 2 anos que não tem havido chuva. Estamos a passar por uma crise tremenda de seca, que já não se via há muitos anos em Cabo Verde. Muitos agricultores e criadores de gado estão a ver os seus animais a morrerem e sem meios de subsistência. Tanto que há um programa que envolve o governo e as igrejas para minimizar esta situação neste momento. Por isso a situação de imigração em Cabo Verde é uma constante. Sabeis que o dobro da população de Cabo Verde está fora. Nós temos 500 mil residentes e 1 milhão entre a América do Norte e sobretudo a Europa, um pouco por todo o mundo. A nossa igreja é uma igreja que cresce, graças a Deus.
Consegue ir junto de todas estas pessoas com tantas ilhas?
É a nossa ginástica, sabe? Nós fomos sempre assim, um país insular. A minha diocese é uma igreja insular. É difícil em deslocarem-se à sede da diocese para aqueles momentos que nós gostaríamos de ter as pessoas reunidas, não é? Aqueles encontros de massa e que são tão importantes. Mas fazemos um sacrifício, as viagens são caríssimas, mas ou de avião ou de barco, nós não deixamos de ir ao encontro das nossas comunidades. Portanto, somos um país que vai tendo algumas vocações, graças a Deus. Estamos numa fase de ir cobrindo de uma forma mais cabal as nossas comunidades, em termos de presbíteros e agentes de pastoral. Nós temos seminários menores, portanto, as duas dioceses. Neste momento, os estudos teológicos são feitos no exterior. Portugal, Roma, eu, Brasil, comecei o ano passado.
Portugal continua a ter uma comunidade cabo-verdiana muito significativa. Estes dois países continuam a manter-se muito próximos, não é?
Estes dois países são países irmãos. Por isso, é normal que qualquer cabo-verdiano anseie vir a Portugal, onde tem um familiar de certeza. Mas as duas igrejas, se se pode dizer, portuguesa e cabo-verdiana, nós temos grandes laços porque, por exemplo, liturgicamente falando, os nossos livros litúrgicos, a nossa liturgia, servimos dos subsídios portugueses, não é? Até mesmo alguns catecismos. Os nossos padres, a sua maioria é formada aqui em Portugal, tanto Coimbra, Lisboa, Évora. Por isso não há por onde fugir a esta ligação permanente.
A realidade da fé é algo ainda muito vivo, ou também em Cabo Verde se debatem com o secularismo, com o abandono da prática dominical? Como é que as coisas por ali funcionam neste aspecto?
Falando em termos oficiais, no último censo que nós tivemos, alguns anos atrás, baixou o número daqueles que se dizem católicos. Se nós estaríamos nos 90%, nós agora estamos ali 80, 70 e tal. Cresceu bastante, evidentemente, como no mundo moderno, o grupo daqueles que se dizem não têm religião, não têm fé. O fenómeno novo que nós temos em Cabo Verde é o surgimento do Islão, que não fazia parte da nossa história destes 500 anos, mas que atualmente, por causa do fluxo migratório da costa africana, da Guiné-Bissau, de Senegal, da Nigéria, que vêm a Cabo Verde à procura de trabalho, outras razões, o comércio, fixam-se em Cabo Verde e temos neste momento milhares de irmãos africanos que professam a fé muçulmana e que têm mesquitas adaptadas, não têm mesquitas oficiais porque ainda não se construiu. E isso é um fator, de certa forma, preocupante, porque é lidarmos com o desconhecido.
É para já difícil estabelecer um diálogo?
É difícil. Felizmente as coisas acontecem de forma serena. O nosso país é um país que consagra a liberdade religiosa, evidentemente. Há uma relação com a Igreja Católica estável. Nós assinámos aqui há uns anos atrás um acordo jurídico, uma concordata, para se entender melhor. Mas a mim o que importa dizer é o seguinte. Se é verdade que cresceu o número daqueles que dizem que não têm fé, mas cresce por um lado também aqueles que estão mais conscientes da sua fé.
Estamos na Semana das Migrações, em Portugal há muitos cabo-verdianos, há pelo mundo fora também. Como é que vai sendo esta relação da Igreja de Cabo Verde com as suas comunidades da diáspora?
Bom, nós temos comunidades organizadas em várias partes do mundo. No caso de Boston, no caso de Brockton, em Rhode Island, em Paris, em Nice, em Portugal, portanto, algumas comunidades. Temos paróquias na Holanda, portanto, em Rotterdam, propriamente dito. Temos uma comunidade cabo-verdiana em Roma. A maior parte delas não tem um padre cabo-verdiano a os acompanhar, uma figura de um capelão ou de um assistente. Então, nós passamos muitas vezes, nós os bispos, inclusive, somos solicitados tantas vezes para ir visitar. Bom, é preciso que se diga que agora já há uma nova geração dos filhos dos cabo-verdianos que, por exemplo, já não falam português, que não têm uma necessidade de uma liturgia portuguesa, porque a liturgia que nós temos é portuguesa, não é? E esses já estão mais enculturados nos países onde nasceram, falam já as línguas do país onde se encontram, e então já não é bem a mesma coisa essa relação que tinha a geração anterior com a que nós temos agora. E por outra também é verdade que os tempos evoluem, que algumas igrejas locais que recebem os nossos cabo-verdianos fazem um esforço para que haja uma integração. Quer dizer, não ter que, para já evitar um gueto, que isto nunca é bom. Portanto, nós não queremos que os nossos cabo-verdianos sejam um gueto onde se encontrem, claro, porque isso não é benéfico. Cria barreiras. O que é bom é manter a identidade, evidentemente, mas adaptar-se também à localidade onde se encontram. Por isso é que nós não temos uma presença maior. Porquê? Porque também não temos tantos sacerdotes disponíveis nesse claro. Sentido.
Esta Semana de Migrações fala-nos como tema: cada forasteiro é ocasião de encontro, migrantes e refugiados no caminho para Cristo. Os cabo-verdianos estão dispersos pelo mundo, nestas comunidades. Sabemos também que muitos experimentam a dureza do trabalho, tantas vezes a exploração, a falta do emprego. Também aí são comunidades que experimentam, por vezes, o acolhimento, a integração, outras também experimentarão a hostilidade de algumas situações. Como é que vai sendo este viver de cabo-verdianos longe do arquipélago de Cabo Verde?
Sim, eu penso que depende das regiões. Estas novas gerações, estamos a falar de um jovem que tenha hoje 20 anos, tenha 30 anos, 30 e tal, já são jovens que têm uma outra formação. Então, essas novas gerações já creio que não vivem tanto essa experiência de exclusão ou de sentirem-se à margem. Os mais velhos têm uma vantagem enorme. Foram pessoas que transportaram valores humanos belíssimos. São responsáveis, são bons trabalhadores, gente de fé. Daí que em várias partes do mundo o cabo-verdiano é muito querido, é muito apreciado pela sua qualidade. Temos alguns lugares onde às vezes a adaptação não tem sido fácil. É o caso da América, mas a América é um mundo, como nós sabemos, e tem um mundo com algum perigo enorme, onde talvez esta harmonia, este acolhimento varie de zona para zona, e temos alguns casos conflituosos, de jovens que não estão integrados, de jovens que enveredam, inclusive, por maus caminhos, o consumo do álcool, o consumo da droga, alguns disparates, e esses passam por situações difíceis, e alguns são, inclusive, repatriados. E às vezes jovens que nem sequer nasceram em Cabo Verde, mas que os pais são cabo-verdianos.
Isso é algo muito duro e muito difícil.
É doloroso, porque é sair de uma situação difícil para outra igualmente difícil, que é ir para um país que não conhecem, onde não têm raízes, onde não estão os seus familiares primeiros, onde não têm uma ocupação. Essa é uma situação que tem a ver com políticas preocupantes, que certamente os nossos políticos vão estar a ajudar e a tentar driblar, mas são situações difíceis que nós encontramos. Não é?
Mas a Igreja é uma Igreja não apenas para a liturgia ou para o perímetro do templo, é uma Igreja também atenta a estes casos.
Claro. Sem dúvida que a Igreja na diáspora e a Igreja local em Cabo Verde é o espaço de encontro para a convivência, para a cultura e a própria instância governamental que se encontra nesses países, os consulados, também têm essa atenção. Mas a Igreja, por sua natureza, a Igreja é a casa de todos. Onde se encontra um lugar cristã, todos se sentem em casa. Não só por questões litúrgicas, por questões sacramentais, mas também para algum acompanhamento que a pessoa precise. algumas orientação que a pessoa possa estar a viver. A igreja está lá presente, talvez nos países de diáspora, não tanto por uma ação social, porque isso eles têm outros recursos. Uma ação social grande acontece em Cabo Verde, onde nós temos, de facto, situações grandes de pobreza, porque é um país que não produz, não tem água, como nós sabemos, não exporta quase nada, importa quase tudo, tem muita juventude. Então, é um país onde a igreja é quem lida muito com os pobres. As nossas cáritas diocesanas, paroquiais, conhecem bem as dificuldades tremendas que as pessoas passam. E mais ainda, e como Cabo Verde está considerado como um país de desenvolvimento médio, já não está a receber tantos apoios como outrora recebia. Mas a igreja lá está, tem essa vocação de ir às periferias, de optar pelos mais pobres, e nós não podemos deixar de marcar presença nesse capítulo.
A vocação e o trabalho da Igreja, concretamente em Cabo Verde, aqui trazidas por Dom Hildo Fortes, ele que é bispo do Mindelo. Neste dia em que tem início a peregrinação nacional dos migrantes e refugiados a Fátima, o programa Eclésia esteve a conversar sobre a realidade desta comunidade cá em Portugal e também sobre esta igreja que, sendo irmã de Portugal, encerra diferentes desafios. Continuo com o programa da Igreja Católica neste domingo de manhã. Escuta Voz de Vento, é Sara Tavares. É o programa Eclésia que escuta quando a esta hora sintoniza a Antena 1 bem cedo. Seja bem-vindo, se só agora chega à nossa companhia. O programa da Igreja Católica deixa-lhe agora as principais mensagens que marcam a liturgia de hoje. O sacerdote dioniano Manuel Barbosa acompanha-nos nesta reflexão.
A liturgia deste 19º Domingo Tempo Comum continua o mesmo tema dos domingos anteriores, sintetizado no capítulo 6 do Evangelho de São João, que apresenta Jesus como o pão vivo que dá a vida ao mundo. Eu sou o pão que desceu do céu, diz Jesus. Respondem os judeus, Não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele diz agora, eu desci do céu? Pensemos nesta recriminação dos adversários e compatriotas de Jesus que discutiam a sua origem e a sua pretensão exorbitante. Devemos reconhecer a sua dificuldade, pois Jesus não tinha nada de extraterrestre. Se estivéssemos lá, talvez tivéssemos a mesma atitude. Ora, para descobrir o mistério profundo de Jesus, é preciso ir para além das aparências. Para conhecer Jesus, é preciso acolher a luz que vem da palavra de Deus, ter o olhar da fé. A fé é uma luz obscura que exige um salto numa confiança noturna, na noite. Isso verifica-se já nas nossas relações humanas de amor e de amizade. A fé-confiança não é uma evidência científica que leva a uma adesão imediata da inteligência. A fé só se pode aceitar e viver numa relação de amor e de amizade, para além das aparências. Só podemos aceitar a palavra de Jesus se nos abrirmos a Deus. Jesus pede aos seus discípulos para terem esta confiança. Crede em Deus, crede também em mim. A fé é uma graça, um dom gratuito, mas é também um combate, segundo São Paulo. Combati até ao fim, o bom combate, guardei a fé. Em definitivo, somos reenviados a uma escolha que certamente não suprime as exigências da nossa razão, mas ultrapassa-as, porque aceitamos entrar numa relação de amor e de amizade com Jesus, o Filho de José, que reconhecemos também como o Filho de Deus. Quem acredita em mim tem a vida eterna, diz-nos ainda Jesus. Para que esse pão sacie definitivamente a fome de vida que reside no coração de cada homem e de cada mulher, é preciso acreditar, isto é, aderir a Jesus, acolher as suas propostas, aceitar o seu projeto, seguir Jesus Cristo no sim a Deus e no amor aos irmãos. Acreditar em Jesus é fazer da própria vida uma luta coerente contra o egoísmo, a exploração, a injustiça, o pecado, tudo o que desfeia a vida dos homens e traz sofrimento ao mundo. Dizemos tantas vezes, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Que esta oração vinda do coração nos faça crescer na adesão à pessoa de Jesus Cristo, tornando-nos mais fecundos na fé. Sempre na atitude orante do Salmo de hoje, saboreai e vede como o Senhor é bom. A toda a hora bendirei o Senhor. Feliz o homem que nele se refugia. Que assim seja nesta semana, com a preciosa intercessão de Nossa Senhora, com quem vamos celebrar a sua Assunção ao Céu.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparámos para si neste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7. Contamos-lhe hoje a vivência da comunidade portuguesa em Bruxelas, numa reportagem do jornalista Henrique Matos e do repórter de imagem João Gralha. É pelas 13h30 na RTP2. Amanhã encontra-nos ainda pelas 15 no Canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta à Antena 1 pelas 22h45 com histórias da comunidade cabo-verdiana que, com certeza, não vai querer perder. Em permanência, sempre atualizados, estamos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, fiz-lhe companhia nestes minutos no início do seu dia de domingo. Obrigada por ter estado desse lado. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente dia, uma ótima semana, tenha umas excelentes férias, se for o caso. E não se esqueça, desejamos-lhe sempre uma vida feliz. Música.